Audiobook Grátis apresenta. Depois de separar-se de Maurício, a baronesa guiou a egoa na direção da herdade. Decidida a ver e a estudar Berta, para saber até que ponto estava o coração da rapariga empenhado nos conflitos domésticos dos senhores da casa mourisca, Gabriela adotou a resolução de procurá-la sem simular pretexto algum. Os costumes singelos do campo autorizavam esta supressão de cerimonias demais, como parenta que era de Jorge de Maurício, tinha certeza de ser bem recebida lá. Desviando-se da estrada para seguir por um atalho que ladeava a colina, avistou uma pequena capela rústica, com a sua galiléia e o seu pequeno bosque de sovereiros a rodeá-la, e tão pitorescamente situada em uma das eminências próximas, que não pôde resistir ao desejo de subir até ali. A capelinha, erigida sob a invocação de Santa Luzia, um dos nomes de mais devoção entre os do florilégio cristão, poisava sobre a colina em uma dessas situações que o povo, com seus instintos poéticos, costuma escolher para assentar esses modestos monumentos da sua fé e piedade. O vale feracíssimo, por onde se estendiam os vergéis, as searas, as quintas e os lameiros de duas ou três freguesias, descobria-se todo dali. A vista seguia nos seus sucessivos meandros o pequeno rio que se estirava em chão de areia, por entre moitas de azevinos, de laurentins e de salgueiros, cujos ramos aqui e além se abraçavam de margem para margem. O campanário da igreja parochial, a ponte de dois arcos, os açudes, as azenhas, as presas onde cantavam, lavando, as raparigas do campo, os estendais onde a roupa de linho branqueava sob os raios do sol, as noras toldadas de parreirais completavam a feição campestre da paisagem. Prendendo a egoa ao ramo vigoroso de um destes carvalhos decepados, a que na província chamam tocas, Gabriela caminhou a pé para a Galilé da Ermida. Ao chegar ali descobriu no muro sobranceiro ao lado menos acessível da colina, uma rapariga sentada costurando. A baronesa adivinhou logo que era Berta e aplaudiu-se do palpite que a fizera desviar do caminho para subir ali. Berta saudou afavelmente, como quem também a reconhecera. A baronesa dirigiu-se-lhe sem rodeios, não é verdade que é a menina Berta da Povoa que tenho a felicidade de encontrar aqui? Sou, sim, senhora baronesa. Porque me parece que estou falando com, justamente. Achamo-nos pois conhecidas. Tanto melhor, para não perdermos tempo com apresentações. Agora permite-me que a abrace, como a uma pessoa a quem estimo. Ó minha senhora! E as duas mulheres abraçaram-se, saudando-se afetuosamente, como se uma súbita simpatia as aproximasse. Sabe, prosseguiu a baronesa, sentando-se ao lado de Berta, que ia procurá-la? A mim? É verdade. Veja que feliz acaso o que me fez subir a esta capela. Para gozar do panorama que se descobre daqui. É um dos passeios mais bonitos destes sítios. Pelo que vejo, costuma fazer daqui a sua casa de lavor. Ai, não raras vezes hoje vim para esperar meu pai, que chega do porto. Daqui avista-se quase meia légua de estrada. Vê. Ai, volta hoje o pai. Visto isso também o meu primo Jorge. Também. Julgo que também. Berta não foi superior a uma leve turbação, ao ouvir o nome de Jorge é. Ao responder a baronesa. Quem tem no coração um segredo que de todos quer recatar, trai-o muitas vezes, à força de disfarçá-lo. Em cada olhar suspeita uma espionagem, em cada palavra uma alusão, e se há conversa se aproxima do assunto, segue a tremulo, como se segue o caminho que se abeira de um precipício. A baronesa, que tinha ainda os olhos fitos em Berta com a curiosidade propriar de uma mulher a observar outra que sabe causar impressão nos ânimos masculinos, notou aquele indício de confusão, e não o desprezou. É um generoso rapaz o meu primo Jorge, não acha? Interrogou ela, demorando o olhar no rosto de Berta. Esta sentiu o perigo em que estava de trair-se, e concentrando por isso toda sua coragem, conseguiu levantar os olhos para fitar a baronesa e responder com aparente serenidade. É um nobre caráter, um rapaz a quem se deve respeitar como a um velho honrado. Respeitar como a um velho honrado, diz bem famar como a um rapaz é que não é possível. Berta corou desta vez, respondendo, não queria dizer isso. Bem sei que não. mas digo eu. Jorge, um escravo do dever, e tão absorvido anda nos seus grandes e generosos projetos, que não a para. Sonhos de amor lugar naquela cabeça. As raparigas não podem amar um homem assim, em quem os olhares da mais afetuosa simpatia não insinuam um calor no coração. Tem umas maneiras para todas uniformemente polidas e afáveis, que excluem a ideia da menor preferência. Pois não? Lhe parece? Os nobres sentimentos da alma também podem exercer algum prestígio, mas valha-me Deus, Berta, esse prestígio revela-se em tais casos por uma veneração, que não é amor. É como a que temos pelos santos. De virtuosos e justos que nós os pintam, fogem do nosso nível e temos de elevar a vista para contemplá-los e desta maneira, com os olhos no céu, adora-se, mas não se ama. Berta, com os olhos fitos em não sei que ponto da perspectiva, não respondia e parecia engolfada na corrente de profundos pensamentos. A baronesa, sem interromper a sua observação, continuou, já assim não é Maurício. A abstração de Berta não lhe deixou reprimir o movimento que estas palavras lhe provocaram. Disse-ia que lhe custava aceitar a comparação. Gabriela, observando-a sempre, prosseguiu, Maurício não tem o juízo de Jorge, é verdade, porém é mais amável. Os seus mesmos defeitos fazem com que seja possível fitá-lo mais diretamente, sem que o esplendor dos seus méritos nos ofusgue. É um rapaz, que sem deixar de ser generoso, permanece no nível comum, em que todos vivemos, e aí é bem mais fácil amá-lo. Berta escutava quase distraída só passados instantes, depois das últimas palavras da baronesa, foi que rompeu o silêncio, dizendo vagamente, são ambos duas almas generosas e merecedoras de estima. De certo, insistiu a baronesa. Mas, minha querida Berta, eu não sei se lhe sucede o mesmo. Mas em geral estes rapazes sérios e de juízo, como Jorge, intimidam-nos a nós outras, mulheres se não ousamos fitá-los com um olhar de simpatia, com medo de que só por esse olhar eles nos acusem, mentalmente pelo menos, de estouvadas, e o resultado disto é que não olhamos para eles. Berta sorria, sem responder. Conhece há muito esta família? Perguntou a baronesa. De pequena. Brincamos muitas vezes, eu, Beatriz e todos eles na casa. Mourisca. E Jorge era então já sisudo? Foi sempre mais ajuizado do que as crianças da sua idade. É um rapaz singular. Já tenho pensado em que era preciso casá-lo. Porque dará um excelente chefe de família. O essencial é passar em claro os trâmites de um galanteio, porque para isso é que ele não é. Berta nada disse ainda. A baronesa prosseguiu, por isso é necessário que os estranhos tractem disso e escolham por ele. Berta aventurou timidamente algumas palavras. E aceitará ele a intervenção em um ato tão essencial da sua vida? Ele que está acostumado a olhar em pessoa por os negócios que lhe dizem respeito? Isso é verdade, mas contentar-se-á em falar diretamente com a noiva. Que lhe propuserem e dizer-lhe com aquela natural franqueza todo o seu pensamento, e feito isto pode a escolhida ter a certeza de que terá nele um marido leal e afeiçoado, talvez sem grandes requebros de amante, mas com a verdadeira estima de um amigo. De certo que a pessoa a quem o senhor Jorge estender a mão pode confiar nela como na de um pai. Berta, julgando dizer estas palavras naturalmente, não pode tirar-lhes um tremor de comoção, que a baronesa notou. Berta foi quem primeiro rompeu o silêncio, que se seguiu a estas palavras, mas dizia a senhor baronesa que viera procurar-me. É verdade. Andava ansiosa por conhecê-la. Adivinhava pela impressão que via causar enquanto se aproximavam de si. O tio Luiz falava-me de Berta com uma ternura que já é pouco sujeito Maurício com um entusiasmo de apaixonado e Jorge. Gabriela fez aqui intencionalmente uma pausa, durante a qual estudou a fisionomia de Berta. esta baixara-se, como para cortar uma malva do chão, mas nas faces estendia-se-lhe um rubor fugaz, que denunciava um íntimo alvoroço. E Jorge, concluiu a baronesa, com aquele modo aparentemente frio que tem para dizer todas as coisas, mas em termos que exprimiam bem a sua estima por a pessoa de quem falava, daqui o meu desejo de conhecê-la, não me admiro agora de todo aquele efeito, porque eu mesmo o estou sentindo já. Berta sorriu, agradecendo-lhe o cumprimento, creia-me, Berta. Conhecemo-nos de pouco, mas olhe que sou já sua amiga e talvez possa ainda mostrar LH um dia. Agradecida, senhor baronesa. Não tome esse tom de cerimonia para me falar. O que eu digo não é um cumprimento. Sabe que mais, Berta? Talvez que pouca gente esteja tão adiantada no conhecimento do seu coração como eu, depois desta nossa primeira e curta entrevista. Berta corou desta vez intensamente, e olhando para Gabriela com um olhar assustado, balbuciou quase tremula, do meu coração? Porventura, não se assuste. Não quero falar mais nisto enquanto não me conhecer melhor. Só lhe digo que eu não passo de uma pobre mulher com bastante coração e com o grau de loucura preciso para me entusiasmar pelo partido dos sentimentos generosos e sinceros, quando lutam com as convenções e os preconceitos sociais. E agora deixe-me mostrar-lhe um grupo de cavaleiros que estou daqui vendo, e que talvez o seu olhar melhor possa distinguir do que o meu. Berta, seguindo com os olhos a direção que a baronesa lhe indicava, exclamou, são eles, são. É meu pai e Jorge. E o senhor Jorge. E aproximando-se do ângulo do adro, donde melhor poderia ser vista, pôs-se a acenar com o lenço para os recém-chegados. Tomé não respondeu logo, mas passado algum tempo tremulava na ponta da vara do cavaleiro, como flamula em mastaréu de navio, o lenço de quadros, que o vento desenrolava. Gabriela, seguindo com os olhos os movimentos de Berta, pensava, o mistério desta já eu descobri. Pobre criança. Tem muito pouca astúcia para ocultá-o. Anela uma transparência que deixa ver até ao coração. E aquele? Prosseguiu, dirigindo os olhares para Jorge, que ainda vinha longe, enganar-me-ia eu? Não será aquilo somente frieza? Será reserva? Pode ser, pode. Estes homens assim morrem às vezes com uma paixão no peito, e morrem por esforços que fazem para ocultá-la. Se o fato se der com Jorge, é uma coisa gravíssima, quem pode calcular o que se seguiria? Enquanto a Maurício, já vejo que está tudo bem, parece-me que por este lado não deixará muitas lágrimas por vestígio da sua passagem, nem terei de sentir remorso se o arrebatar para longe destas paragens. Mas observemos. Berta, que correra a esperar os cavaleiros, estava nos braços do pai, que a beijava com efusão. A baronesa, meio oculta por um tronco de sovereiro, notou um rápido olhar de Jorge para Berta, quando a rapariga ainda não podia ver, porque Tomé LH o encobria, notou mais que assim que Berta o procurou, estendendo-lhe a mão, Jorge correspondeu com cerimoniosa deferência, e nunca mais dirigiu para ela a vista. A baronesa foi enfim ao encontro dos viajantes. Recebeu de Jorge um acolhimento sem comparação muito mais expansivo do que o que Berta lhe merecera. O penetrante espírito de Gabriela interpretou esta diferença a seu modo. A companhia desfez-se passado pouco tempo. Tomé tinha pressa de chegar à casa segurando a egoa pela riata, despediu-se da baronesa e de Jorge, e partiu, em companhia da filha, caminho da herdade. A despedida de Jorge e Berta teve a mesma aparência de reserva e de constrangimento que caracterizara o primeiro encontro. Observou, porém, Gabriela que, próximo a dobrar uma curva do caminho, além da qual se perdia de vista Tomé da Povoa e a filha, que seguiam em direção oposta, Jorge se voltou para trás com aparente naturalidade. Então, que resultados colheste da tua excursão? Inquiriu a baronesa, não demonstrando as descobertas que ia fazendo, enquanto cavalgava ao lado do primo. Excelentes, respondeu Jorge, em tom de verdadeira satisfação. Estes dias foram preciosos. O nosso pleito entrou em muito melhor caminho. Depois da minha conferência com os advogados, não me havia iludido sobre a importância do tal documento que é incúria de Frei Januário. Deixar encher de mofo nas gavetas. Os advogados quase me asseguraram o êxito da causa. Se assim for, posso dizer meio vencida a tarefa que empreendi. As informações que colhi sobre a nova instituição de crédito predial animaram-me. Legalizados alguns títulos menos regulares e alienando uma parte da nossa propriedade, que é apenas um estorvo ao melhoramento da outra, poderei habilitar-me a usar prudentemente do crédito, recorrendo à nova instituição resgatar a nossa casa e dentro de alguns anos remir a dívida, graças à eficácia dos melhoramentos que espero realizar. E dizem ainda mal das instituições modernas. Elas apenas sacrificam os que há. Elas recorrem com uma intenção má. O dissipador que julga iludir o crédito sob falsas promessas de melhoramentos é um dia por ele severamente castigado. E justo é que o seja. Mas quem o procurar com boa fé, com lisura, com inteligência e com o ânimo decidido para trabalhar, encontrará nele auxílios milagrosos. Jorge faltava com tanto entusiasmo que a baronesa, ao ouvi-o, ia sentindo dissiparem-se as suspeitas que ao princípio concebera. Este entusiasmo enche completamente todo aquele coração, pensava ela, não pode haver lá dentro vazio que o atormente. Jorge prosseguiu informando minuciosamente a prima do estado dos seus negócios, dos seus planos de reformas, das suas esperanças no futuro, e quase lhe não poupou o cálculo de anuidades, pelo qual chegava a determinar a época em que poderia amortizar totalmente a dívida contraída, segundo as bases da legislação hipotecária. Só próximo à quinta dos bacelos foi que a baronesa conseguiu dar à conversa a direção que havia muito lhe desejava ver tomar. Discutindo com o primo o valor dos meios a que se poderia lançar mão para trabalhar na empresa em que ele se empenhara, Gabriela lembrou-lhe de um casamento com mulher abastada. Jorge sacudiu a cabeça em sinal de repugnância. E aconselha-me isso? Exclamou ele, não seria regenerar-me, seria vender-me, e venda mais vergonhosa do que aquela onde nos conduziria o sistema de administração seguido até agora nesta casa, porque nesse apenas se punha em venda a propriedade, e neste vendia-se o proprietário, isso é conforme a maneira de ver as coisas além de que eu atijá. Faço a concessão de não supor um casamento exclusivamente por interesse, mas quero que um pouco de amor autorizasse o contrato, que sem tal sanção te repugnaria. Tudo se pode combinar. Eu não tenho tempo para amar, respondeu Jorge sacudidamente. Ora, o amor não espera ocasião oportuna. E eu não posso acreditar que uma alma como a tua não esteja conformada para uma afeição verdadeira. Não digo que não mais quero fugir de pôr em prática essa aptidão, se a tenho, porque talvez que depois não sentisse bastante contemplação para com o mundo, para aceitar a restrição que ele costuma impor à satisfação das paixões. Mas quem te diz que se estabeleceria esse conflito entre ti e o mundo? Era o mais provável. Queres dizer que mais depressa te apaixonarias por alguma rapariga do povo, pobre, costumada à vida do trabalho e da economia, do que por qualquer das tuas ociosas e fidalgas primas destes arredores? Com certeza que não me seduzirão essas, mas vamos se apesar das tuas precauções o fato se desse, por quê? Enfim, estas coisas nem sempre é possível evitá-las, romperias abertamente com o mundo? Nem quero pensar no que faria. Talvez me resignasse a deixar-me sacrificar aos preconceitos dos outros. Sabe de quem? Resignava de certo, se o sacrifício fosse somente meu. Mas, se amasse deveras e fosse amado, e a mulher, a quem dedicasse este amor, não tivesse igual coragem para o mesmo sacrifício, não me julgaria com o direito de fazê-la sofrer por uma ideia, que nem para ela nem para os seus tivera o prestígio de uma crença. mas falemos em outra coisa, porque este pensamento incomoda-me até. Disse-ia que não é somente como pura abstração que ele te aparece, Jorge. Falemos, porém, de outra coisa, falemos. E a baronesa mudou efetivamente de conversa. Mas, ao entrar em casa, julgava ela ter obtido as informações que desejara possuir.